Entrevista.
Muito bem, pessoal. E agora chegou o momento aqui da nossa entrevista de hoje. E a gente vai conversar sobre hanseníase, sobre o que é essa doença, a transmissão, o diagnóstico, o tratamento e, principalmente, a prevenção. E quem vai conversar com a gente é a doutora Cecília Afonso. Ela é farmacêutica clínica que já atuou, né, por quase uma década com medicamentos indicados para doenças endêmicas no estado do Amapá. E a doutora Cecília já está na linha. Boa tarde, doutora Cecília Afonso.
Boa tarde, Gileia. Tudo bem?
Tudo certo, doutora Cecília. Nossa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Falando Francamente.
Eu que agradeço por eles estarem me ouvindo, por vocês estarem me ouvindo. Obrigada pelo convite.
Tá certo, então. Doutora Cecília, eu começo, como eu já disse, né, a nossa entrevista é sobre hanseníase, e eu começo perguntando para a senhora, pedindo a gentileza da senhora explicar como é que uma pessoa contrai essa doença infecciosa milenar.
Bem, falando bem simples, de uma maneira bem simples, é através da tosse e do espirro. É através das gotinhas invisíveis que saem do nariz ou então das gotinhas da boca, pela saliva. Mas não é só isso, precisa de mais outras condições também. O paciente tem que estar, o doente tem que entrar em contato direto, o tempo todo, prolongado, aquele uso contínuo com as pessoas de dentro de casa, um cômodo só na casa com 3 pessoas, 5 pessoas, e você entrar em contato direto com o doente, por longos anos, 5 anos, e você tem que ter uma condição também fraca, uma condição individual de comer mal, se alimentar com pouco nutriente. Aquela pessoa geralmente está suscetível para pegar doença, é aquela que passa o dia todo trabalhando na rua, volta à noite, não se alimenta direito, come mal.
Certo.
E não come coisa certa. Ele fica suscetível, fica com uma condição individual do organismo mais fraca para entrar em contato com o bacilo e se infeccionar.
Olha só. E doutora Cecília, a senhora pode aí destacar para nós quais são os mecanismos de transmissão da hanseníase?
São esses. O contato direto com o indivíduo, prolongado. O contato com o bacilo, o doente tem que estar apto a receber. Nem todo o indivíduo vai ficar doente, porque a condição física dele é o que eu falei para você agora, são os mecanismos de transmissão.
Uhum.
Entra em contato com o bacilo, nem todo mundo vai ficar doente.
Tá.
Por causa dessa condição. Às vezes ele fica com o bacilo, mas ele, até mesmo sem tratamento, ele evolui para cura.
O contato com a pele do paciente não faz com que a doença seja transmitida a partir desse contato, é isso, né?
Não.
Porque às vezes a gente tem preconceito, né, doutora?
É um estigma isso. Há muitos anos se acreditava até que era hereditário, acreditava que o tratamento, como não tinha medicamento, o tratamento era isolar o paciente, tirar do convívio da família, não podia pegar no paciente, mas não é assim. Você tem que estar com um convívio prolongado, você tem que passar anos convivendo com aquela pessoa. Muitas vezes você pode, ele pode espirrar, tossir, os perdigotos, né, que são as gotinhas, pode ficar próximo de você, você se contamina, mas pela sua condição de saúde, você envereda para cura, você não fica doente. Mas não se pega com um abraço.
Uhum. Não precisa se preocupar com pela, isso, né?
Pela contaminação do líquido.
Uhum. Ok. E a senhora, doutora Cecília, a senhora acredita que essa doença ela está retrocedendo em vários países, inclusive aqui? E aí eu pergunto também por que, que a hanseníase ainda não foi ainda erradicada inteiramente no mundo?
São 2 perguntas.
Uhum.
A primeira, ela não está aumentando, ela está diminuindo pouco a pouco, mas ela não atingiu a meta que o Ministério da Saúde preconiza para que se atingisse. Por exemplo, a meta até 2015 era para ter menos de 1 caso por 10 mil habitantes. Essa meta não foi alcançada. é eliminar a doença, eles dizem que, o Ministério da Saúde diz que é, isso significa eliminar a doença como uma doença, como um problema de saúde pública. É ter até um caso por 10 mil habitantes, e a gente não teve. A última vez foi, acho que, 8,5 casos, 8, 9 casos por 10 mil habitantes. Quanto à erradicação, para um país em desenvolvimento, para um país subdesenvolvido, tem muitos fatores que contribuem para a não erradicação de uma endemia. Não bastam só campanhas, basta também o paciente ter a consciência, ter a informação, e muitas vezes o paciente não tem essa informação, o profissional de saúde não chega até ele, principalmente na região amazônica, que a gente tem comunidades que só se chega lá de barco, né? Ou ele não vai até a unidade básica da saúde dele, ou ele inicia o tratamento e abandona, porque nós vamos ver mais na frente que o tratamento é fácil, mas é chato de fazer. Então, tem gente que tem o preconceito com a doença, consigo, por estar com a doença, porque a doença sempre foi associada à ferida. A doença não mata, mas ela deixa sequela, deixa cicatriz. Então, a pessoa não tem aquela consciência de que tem que fazer o tratamento corretinho. As campanhas só não conseguem fazer com que o paciente não abandone o tratamento. Aí, isso cria a continuidade da doença. Passa para os familiares, passa para aquele que está em contato o tempo todo. E também tem só essa endemia no Brasil, né?
Sim. E doutora Cecília, então a gente pode dizer que tem uma relação aí meio com problemas sociais, com a miséria, com a desinformação, é isso, né?
A hanseníase e outras endemias, como a gente tem na Amazônia Legal, endemia de malária, de tuberculose, de leishmaniose, é uma característica de endemias de países pobres, né? Pessoas que têm baixa nutrição, que comem mal, e deixa eu ver, viver em ambientes, aquilo que eu falei no começo, um ambiente com um cômodo só, aglomerado, baixa condição de higiene, é característica de país subdesenvolvido, né? Com baixas condições socioeconômicas, como é o Brasil, em desenvolvimento. E a não informação também ajuda, né? Ou a informação errada de que a doença não tem cura.
Isso é verdade.
Ela tem tratamento, ele é mais ou menos novo, tem um pouco menos de 50 anos, mas tem tratamento e tem cura.
Isso. E o que exatamente a pessoa sente quando ela está nesse estágio de hanseníase? E o que os pacientes devem fazer quando desconfiam que estão com sintomas da doença?
Bem, quando o paciente começa a apresentar um sintoma de hanseníase, ele já está com a doença há pelo menos 2 anos. É uma doença infecciosa, mas ela evolui demoradamente. Quando o paciente atinge o primeiro sintoma, ele tem entre 2 e 7 anos que ele já está com a doença. Então, se ela for uma forma transmissível, ele já contaminou várias outras pessoas que também estão suscetíveis. Os sintomas são manchinhas podem ser brancas, parecida com pano branco, vermelhinha, marrom, pode ter nódulo, carocinho no corpo, pode ter um nervinho endurecido. E essa manchinha que a gente sempre, às vezes, o indivíduo assemelha com pano branco, é bem parecida mesmo. Só que uma característica para a gente identificar, ela não sua, não transpira, né? Não dói, não sente calor, tem a dormência, a falta de sensibilidade, não coça, não solta pozinho, aquele pozinho que muitas vezes o paciente com pano branco solta, né? Uhum. E muitas vezes tem a lesãozinha, tem formigamento. Sim. Isso é o início dos sintomas. Se o paciente não procura, se o doente, perdão, não procurar tratamento, à medida que vai passando o tempo, a doença evolui. Aí já vai ficando coisas piores, inchar as orelhinhas, os caroços ficam em maiores quantidades, passam de 5 lesões no corpo, lesão no cotovelo, se não for continuar sendo não tratado, o nervo fica mais lesionado, os nervos ficam doloridos, fica com sensibilidade nos olhos, não consegue fechar direito o olho, aí já piora para fraqueza muscular, fica com dificuldade de mexer os braços, as pernas, capacidade de andar. Mas isso é uma fase da doença transmissível que o paciente não procurou mesmo, não se informou, não quis ou não teve tratamento.
Certo. E também
por isso que é o primeiro sinal do sintoma, de não sentir, tem que procurar logo a unidade básica mais próxima do seu bairro. Se tiver com medo, se tiver com preconceito, vai no bairro próximo, não tem problema nenhum. Caso é notificado e o Ministério da Saúde manda o tratamento gratuito para o doente.
Ah, não pode ficar se escondendo, né, doutora? Tem que ir logo e tratar, não é isso, doutora Cecília?
Quanto mais cedo a doença for descoberta, o paciente fica logo curado. Se acontecer dele procurar numa fase que a doença já está um pouco avançada, ele pode achar até que, não fui curado, depois que ele faz o tratamento. Ele foi curado, mas aquela mancha ali é como se fosse a cicatriz dele. Ele chama, os profissionais de saúde chamam de cicatriz, aquela ficou a cicatriz. Então, quanto mais cedo, menos cicatriz.
Ah, verdade. Inclusive, o abandono do tratamento é um problema entre aí os portadores de hanseníase, né? O que a senhora atribui? Por que muitos pacientes não aderem ao tratamento?
Tem a não aderência e o abandono. Os dois são problemas que fazem com que a hanseníase continue sendo um problema.
Uhum.
O primeiro de tudo, o tratamento é chato. Ele é longo, dependendo da fase, da forma da hanseníase. Se a hanseníase apresentar no doente com até 5 lesões, ele vai fazer um tratamento, que é o tratamento com a hanseníase paucibacilar. Então, o tratamento dele leva de 6 meses até 9 meses de tratamento, pode chegar. Se ele tiver a forma transmissível da doença, ele vai fazer o tratamento todos os dias tomando medicamento e esse tratamento vai durar 1 ano. Agora, você veja, o doente tomando todos os dias, sem errar, durante 1 ano de tratamento. Isso faz com que, ao primeiro sinal de melhora do paciente, ele queira abandonar. Tem aqueles conscientes, não, vou me curar, porque ele tem cura e vai ficar bom. Mas tem o paciente, não é só culpa dele, difícil acesso. Às vezes, a equipe de saúde da família não chega até ele. O profissional da coordenação do controle da hanseníase não chega até ele. Ou, às vezes, ele muda de cidade. Naquela cidade não procurou ainda o atendimento, ou o centro de referência da cidade dele aguarda por ele, ele não aparece, ele foi para outro centro e acha que no outro centro ele não vai ser atendido, vai ser atendido, porque todos os casos são obrigatórios a serem notificados. Outras complicações acontecem também. O paciente, quando o tratamento para hanseníase multibacilar, em algum momento do tratamento, o doente pode apresentar uma reação, algumas reações. São reações ao medicamento e ao tratamento mesmo. E essas reações são severas, pode ficar inchado, pode aparecer mais mancha nele, dor no rosto, dor na perna, dor nas costas, dificuldade de andar. E aí, ou ele abandona. Se ele procurar o tratamento, o médico vai insistir que ele tome mais medicamento, e são medicamentos severos. Um é prednisona, o outro é talidomida, são mais 2 tratamentos. Pode evoluir para outros medicamentos também, mas principalmente são esses 2. A talidomida nem todo mundo pode tomar, principalmente mulher, e especialmente em idade fértil, aí já é um outro assunto para outra entrevista.
Sim.
Mas é difícil o paciente ter a consciência de que ele tem que ser severo. E é aí que está o farmacêutico na vigilância, os profissionais, enfermeiros que trabalham no controle da hanseníase, na vigilância do paciente, investigando se ele está usando o medicamento direitinho. O farmacêutico que entrega o medicamento na farmácia tem que verificar se ele tomou certinho, se ele não tomou de uma vez só. que pode acontecer isso. Ah, eu vou chegar no farmacêutico, eu vou tomar logo tudo de uma vez para ele ver que eu tomei. Isso faz parte da farmacovigilância, não pode, tem que ficar de olho no paciente. Tem que controlar para ver se o medicamento não está com a validade vencida, se ele não trocou com o outro doente que também estava fazendo tratamento. Tudo isso é caso de investigação e atrapalha no tratamento e faz com que o paciente não realize o tratamento, não busque ou queira abandonar o tratamento.
Nossa. E a senhora também pode comentar aqui sobre os vários estágios da hanseníase? A senhora pode falar aqui um pouquinho sobre cada um deles?
Posso. Os expertos em hanseníase, eles identificam 4 formas de hanseníase. 2 formas são não transmissíveis e 2 são transmissíveis. As não transmissíveis são chamadas, uma é hanseníase indeterminada e a outra é tuberculose. Geralmente elas têm característica benigna, aparecem as manchinhas, até 4 manchinhas, geralmente. A forma indeterminada geralmente evolui para cura. O paciente tem uma boa condição de saúde, evolui para cura, às vezes não precisa tomar medicamento. Mas se ele procurar a unidade básica de saúde, ele vai fazer o tratamento para se livrar mais rápido da doença. 6 meses, até 5 lesões, o farmacêutico dá 6 meses para ele de tratamento, e se ele faltar ou se ele atrasar, pode evoluir para 9 meses de tratamento. Tem 2 formas que são transmissíveis. Essas que são as que, entrando em contato com o doente, o indivíduo pega, se contagia, que é a bactéria, que é em forma de bacilo, pela saliva, transmite a hanseníase de morfa, ou virchoviana. A virchoviana é aquela que a gente conhece mais, de forma mais clássica, quando piora, quando o doente não procura tratamento, evolui para aquelas formas feias, graves, alterações nos nervos, muitas placas, manchinha vermelha. Se aparecer mais de 5 manchinhas, ela é considerada como transmissível e virchoviana, são mais graves.
Nossa.
Essas duas últimas fazem uso com tratamento multibacilar. São três medicamentos. As não transmissíveis são apenas 2 medicamentos.
Mas como a senhora falou, né? A hanseníase tem cura, né, doutora Cecília Afonso?
E tem tratamento e tem cura. O paciente não morre de hanseníase. Ele morre pela... Por exemplo, antigamente, qual era a o tratamento que o paciente tinha? Era isolá-lo, né? Botava em colônias, botava fora do convívio da família, fora do convívio da comunidade. Muitos daqueles pacientes, eles tinham, além da hanseníase, tinha hipertensão, tinha diabetes, tinha leishmaniose, que é uma doença que também é característica da região norte, que se apresenta em forma de ferida. Então, o paciente achava que ia morrer da hanseníase, mas não. São doenças associadas à hanseníase. A hanseníase deforma, numa fase muito avançada, mas não mata.
Então, doutora Cecília, tá certo. A senhora quer deixar aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, para a gente, de conscientização mesmo para eles, para que não temam, mas que realmente busquem um tratamento?
No primeiro sinal, verificou o seu corpo, tem um espelhinho em casa, mora numa comunidade longe, mas verificou que tem alguma coisa errada, não sente a manchinha, procura a unidade básica mais saúde, mais próxima da sua casa. Pede ajuda para o farmacêutico, é ali que existe o controle, é ali que o farmacêutico vai vigiar, o profissional está na farmácia, ele está no laboratório, o farmacêutico fazendo a lâmina da pesquisa do bacilo, ele vai em Brasília, ele faz a programação para o ano seguinte para que nunca falte tratamento em cartela para o paciente. Esse conjunto todo de ações, é o que a gente chama de assistência farmacêutica. Ele procura o profissional farmacêutico procura o profissional da enfermagem, procura o médico, mas nunca deixa de procurar quando tiver algum sintoma. Porque quanto mais cedo se procurar tratamento, mais rápida é a cura.
Ok, doutora Cecília, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Falando Francamente. E até a próxima oportunidade, viu, doutora Cecília?
Até a próxima, Cecília. Muito obrigada. Obrigada ao Aloysio Brandão também.
Ok, doutora Cecília, obrigada.